Alimente, nutrição e ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alimente. No episódio de hoje, nós recebemos a nutricionista Bárbara Costa para falar com a gente sobre saúde da mulher.
Olá, hoje o Alimente recebe Bárbara Costa, nutricionista que atua em Juiz de Fora. A Bárbara foi nossa aluna, né, Renato? Foi aluna da
Sim.
Universidade Federal de Juiz de Fora e temos muito orgulho de ver o sucesso que ela faz, né, local e também nacional, e está sempre se atualizando. A Bárbara é muito entusiasta no empreendedorismo, né, Bárbara? Eu quero ouvir de você como está a sua história, a sua formação, a sua clínica. Fala um pouco da sua atuação como nutricionista.
E do seu podcast, hein? Para quem não sabe, a Bárbara tem um podcast super famoso e que a gente acompanha também com o maior carinho, com o maior orgulho.
Primeiro, né, Aline, Renato, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, né? Eu fico muito feliz de primeiro ter feito a minha graduação na Federal, que é realmente algo que engrandeceu muito a minha carreira, né? Eu tive muitas oportunidades ali. E então é uma honra, né, estar hoje sendo a pessoa que está aqui junto com vocês. Muito obrigada. Bem, mês que vem, né, em junho, eu completo 8 anos de formada. Nesses 8 anos aí, o meu foco sempre foi atendimento clínico. Desde o momento que eu saí da faculdade, eu foquei 100% em clínica. Nunca fiz outra coisa, nem sei fazer outra coisa. E aí, bem, vieram 3 pós-graduações, uma na VP, né, uma no IPGS. Também fiz uma pós aqui em Juiz de Fora, tudo em clínica esportiva, fitoterapia. Sempre, né, o foco em clínica esportiva. E tem o podcast, né, que chama Podcast Saúde e Nutrição. Sigam lá, pessoal. E é onde a gente fala sobre um pouquinho de tudo, né? Sobre saúde, nutrição, medicina. Então, é um lugar que a gente quer trazer também de experiência para as pessoas, de conhecimento e informativo mesmo. E aqui, bem, em Juiz de Fora, eu tenho a minha clínica própria, vai fazer 5 anos, no qual a gente tem várias formações diferentes em nutrição, né? Então, desde a parte clínica, cuidados com criança, comportamental, tratamento de câncer. Então, nós aqui somos uma clínica bem completa em relação à nutrição, né? As questões nutricionais. E é isso, basicamente aí o mini currículo aí.
É muito legal, né, Aline, a gente acompanhar esse crescimento, né? Então, hoje aqui no Alimente, se você não conhece a gente, eu sou o professor Renato Nunes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a minha grande amiga, né, e professora pesquisadora, Aline Silvia Aguiar, da Universidade Fluminense, lá de Niterói. Nós somos assessorados pelos nossos alunos, né, que é o Cauê, o João, a Ana. E a gente faz, né, esse convite às pessoas, né, que têm um vulto na nutrição, que têm uma ascensão na nutrição, uma importância como pessoas, como nutricionistas e como propagadoras da saúde. Né? A Bárbara foi a nossa aluna e foi sempre uma aluna muito dedicada e brilhante. E exatamente por isso, Bárbara, você está 8 anos na clínica, você ter se especializado em 3 instituições diferentes, e é um investimento muito grande. Né, financeiro, de tempo, de tudo isso, né? Cada especialização dura 2 anos, é que a gente quis te convidar. Primeiro porque a gente estava com saudade, depois pela sua trajetória, e porque para a gente você é referência. Então, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da nutrição relacionada à saúde da mulher, né? De uma forma bem geral, né? Por que que as mulheres precisam de uma atenção nutricional e de ter um acompanhamento, né, durante as várias etapas da vida dela. Você podia contar um pouco disso para gente?
Sim, claro. Bem, pensando que primeiro nós temos o nosso ciclo feminino, né? Então, a partir da puberdade ali, a gente vai desenvolver uma alteração hormonal, né, que vai perdurar durante a vida. Então, primeiramente, essas alterações hormonais, elas geram uma série de consequências para a nossa vida, né? Em relação a ansiedades, em relação a estresse, em relação a alterações também nutricionais. E eu falo que a saúde da mulher, na minha concepção, ela é dividida. Eu falo que os pacientes que chegam para a gente, que eles são divididos em fases, né? Porque a saúde da mulher, ele é algo muito amplo. Então, normalmente eu pego pacientes, vamos dizer, de 15 a 25 anos, com a síndrome do ovário policístico. Então, essa paciente normalmente vem para a clínica para poder tratar a pele, reduzir, né, nessa fase, essa mulher está preocupada também já com a parte estética, ela quer melhorar a estética, ela quer melhorar a pele. Ali também a gente tem, da parte dos 25 anos, a gente tem aquela mulher que começa a sofrer com doenças mais inflamatórias, que é a endometriose. Então, essa mulher, ela traz para a gente essa necessidade de tratamento e intervenção em relação a doenças. A parte dos 30 anos também, a gente já recebe essa mulher buscando melhora da fertilidade, já pensando em uma futura gravidez. Então, nesse caso, a gente vai ver como que estão os nutrientes dessa mulher, repor nutricionalmente ela para que ela possa gerar, de fato, uma vida, né? E também estar tá bem nutrida para isso. A gente também tem os tratamentos para fertilidade, né? Quando essa mulher já está tentando engravidar e por alguma aventura ela não consegue. Então, tem pessoas que buscam o tratamento, né, nutricional também. Bem focado em uma nutrição de fato uterina, e a gente tem pós-menopausa, depois de todas as oscilações hormonais, essa mulher com queixas relacionadas à fadiga, cansaço, ressecamento. Então, eu falo que a saúde da mulher, ela é muito ampla, né? A gente pega fases ali, por isso que eu quis direcionar aqui de uma maneira que ficasse simples. Mas, bem, eu falo que a mulher é um ser humano de fase, né? Literalmente. Então, é uma mulher que precisa de cuidado em relação à nutrição do seu corpo. Eu falo que é muitos sintomas que as pessoas sentem hoje em relação a queixas básicas, né? Fadiga, cansaço, sono, podem ser resolvidas com uma rotina alimentar, né? Ou com orientações simples, como talvez uma suplementação ou um chá. Então, eu falo que vou tentar resumir o que você me perguntou. Eu acho que, primeiro, a nutrição ajuda com a reposição nutricional. Segundo, cuidados com o intestino. Hoje a gente sabe que o nosso corpo é uma balança, né? Então, tudo aquilo que a gente ingere de bom vai fazer um balanço positivo. Então, os nutrientes, a comida, a água, a suplementação. Só que a gente tem vida social, né? A gente tem uma vida corrida. Então, a gente também acaba utilizando alimentos fáceis, processados, açúcar, álcool, né? Então, o que acontece é que esse intestino, normalmente, principalmente das mulheres, hoje a gente vê muita queixa relacionada à parte intestinal também, que é muito importante tratar justamente para que a gente possa absorver bem os nutrientes, né? Outra coisa. A nutrição da saúde também, da saúde da mulher, ela também trabalha nesse tratamento e prevenção dessas doenças, síndrome do ovário policístico, endometriose, pode auxiliar na fertilidade, na gestação. Então, eu falo que é amplo, eu falo que, né, literalmente, a gente é o que a gente come e a gente é o que a gente absorve. Então, a nutrição, ela tem papel fundamental, eu acredito, em tudo que a gente faz, gente. Não, não tem como a gente desassociar, né? A alimentação da nossa qualidade de vida. Então, assim, até bem amplo você fazer essa pergunta, né? Quando eu recebi ela, eu falei, gente, caramba, você tá, aplica para tanta coisa aqui que não dá nem, depende de quem é o paciente, né? Literalmente.
Pois é, né, Bárbara? E aí você respondeu também tão bem, né, de forma ampla. E até algumas coisas que você colocou, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, né, captando a sua experiência para a gente aprender aqui no Alimente. Então, assim, dentro da sua experiência, percebeu, assim, já algum equívoco ou algum mito relacionado à nutrição feminina, né, que a mulher chegue aí no seu consultório e venha já com algum tabu, alguma questão que você se veja até repetitiva, né? Sendo repetida, e aí você tem que realmente fazer aquela educação, explicar que isso está equivocado. O que que seria aí como exemplo?
Há vários, né? Acho que algo muito importante que eu acho que vale a pena levantar aqui é a questão da desassociação do nutricionista somente para a parte estética, né? Muitas pessoas buscam um nutricionista no quesito, ah, nutricionista é para emagrecer ou para ganhar massa muscular. Não, gente, nutricionista não é para isso. Nutricionista, o intuito de colocar nutrição integrativa no meu perfil é mostrar que eu gosto de avaliar o ser humano na questão integral. Né? Então, quando a gente vai receber o cliente aqui no consultório, né, atender o paciente, a gente vai se preocupar com ele como um todo. Então, eu acho que, primeiro, a nutrição ainda é muito vista, a gente está desmistificando, né, através das doenças crônicas, que a nutrição ela tem muitos papéis, mas acho que o primeiro as pessoas associarem A comida, fazer dieta corpo fitness, né? É, a nutrição é capaz de te ajudar a ter os nutrientes necessários, né? A nutrir o seu corpo e com isso você ser uma pessoa mais disposta, né? Então, eu acho que primeiro, em relação à saúde da mulher, eu queria fazer esse link, algo que eu recebo muito em consultório para poder a gente falar um pouco de saúde da mulher, é a questão dos remédios, né? Muitas pessoas acreditam que, por exemplo, o anticoncepcional, ele trata síndrome do ovário policístico, ou que o uso hormonal trata endometriose. E não, gente, não é isso, né? A medicação, ela pode sim fazer parte do tratamento da síndrome do ovário policístico, né? Muitas vezes ela é indicada, ou da endometriose. Muitas vezes a gente, né, o médico usa esse bloqueio hormonal para poder ajudar no controle da doença. Mas se a gente vai ler os guidelines, se a gente vai ler as orientações relacionadas aos artigos científicos, o que a gente vê é que a mudança do estilo de vida é que vai garantir, né, que essa doença ela seja tratada, ou seja, é a nutrição, atividade física, né, controle e gerenciamento de estresse e uso também da medicação se for necessário. Então, em relação à saúde da mulher, sem dúvida, esse é um dos maiores mitos. Em relação à fertilidade, eu também gosto de colocar sobre isso, né, que a responsabilidade da fertilidade é só da mulher. Não. A responsabilidade da fertilidade, né, está na mulher e no homem. Por isso que é muito importante quando o casal decide fazer o tratamento da fertilidade, ambos estarem direcionados ao tratamento. Então, eu acredito assim, o que passou pela minha mente aqui do que eu acredito ser importante ser colocado, eu acredito que são esses pontos.
Muito bom, né, Aline? E aí a gente fica pensando, né? Eu acho que é muito bom a gente ouvir pessoas com novas perspectivas, com novos conhecimentos, porque eu, por exemplo, vou fazer 30 anos de nutrição já, né? Então eu venho acompanhando a nutrição, né, ao longo da vida, mas eu fui para um nicho específico. E eu falo que saúde da mulher tem que ser com a nutricionista. Eu acho que é impossível um homem entender a complexibilidade, né, de uma mulher por questões óbvias, né? E é muito bonito o que você fala, porque isso foi sempre a minha história de vida. Inclusive, eu sempre fui muito criticado por isso, né? Eu sempre coloquei a nutrição como a atriz principal do processo da saúde. Tanto é que a gente sempre ouviu falar, né, da área da saúde, da questão da prevenção da saúde, mas só a nutrição faz promoção de saúde, né? Tem toda a parte de nutrigenética, de nutrigenômica, que a gente consegue modular até os hormônios para fazer uma expressão gênica adequada. E o medicamento, ele é necessário, a gente, né, nunca vai falar que ele não é necessário. Mas é exatamente isso que você fala e que eu sempre falei. Né? Hoje a gente tem um ambulatório de nutrição endocrinológica, né, dentro do hospital universitário, e aí o que a gente percebe é que a endocrinologia manda os pacientes para a gente que estão num grau de complexibilidade que já não tem mais estabilidade. Então são 14, 15 medicamentos que o paciente está usando, e aí a única coisa que é possível de ser feita é aumentar a dose desse medicamento. E a nutrição, né, vem tentando resgatar esse processo mais fisiológico, né, de entender o porquê que esse indivíduo chegou a esse estado, tentando corrigir os pontos que estão sempre ligados a uma deficiência nutricional ou um excesso de produtos industrializados, não, ou ultraprocessados. E é quando a gente vê isso, uma alteração completa de todos os hormônios, e a gente pensa que hoje a nutrição, né, em alguns casos, consegue fazer, inclusive, a modulação hormonal de pessoas que vivem com diabetes, fazendo uma remissão desse quadro clínico, a gente não ouvia isso antes, a gente só ouviu a nutrição. E aí eu vou chamar a atenção dos nossos ouvintes para que eles prestem muita atenção na pergunta que eu vou fazer agora para você e no que você vai falar. Qual é o papel, né, da nutrição nessa modulação hormonal? E eu não gosto muito da palavra controle, tá, Bárbara? Eu falo que a gente não controla nada nessa vida. No máximo, a gente consegue modular as coisas com uma sintonia que se ajusta e desajusta, né? Nessa modulação hormonal, como, por exemplo, né, no início da vida da mulher como fertilidade mesmo, né? Na sua primeira menstruação, durante esse processo da adolescência, na parte que eu acho que é mais importante da vida de uma mulher, quando ela decide gerar outro ser, então durante a gravidez, e o que a gente tem visto agora, né? Com a longevidade, as mulheres têm, né, mais mulheres em menopausa, mas principalmente essa menopausa está vindo mais cedo. A gente tinha essa menopausa mais tardia antigamente, e hoje a gente tem mulheres com 40 anos já, né, entrando no processo, da menopausa até chegar, né, ao final da liberação dos óvulos. Né. Tem como você fazer um pequeno resumo disso, assim, dessa relação de modulação hormonal nessas três fases da vida da mulher?
Sim, deixa eu tentar dar um exemplo. Eu falo que, olha só, saúde é tudo aquilo que a gente vê o paciente, né? Então, saúde é o âmbito físico e mental, né, da paciente. Então, por exemplo, uma saúde uterina, né, para a gente poder garantir os ciclos menstruais regulares, né, vamos dizer, 28 dias, né, que é o que seria algo ideal. A gente precisaria do quê? Do corpo da mulher em equilíbrio, né? O que é um corpo em equilíbrio? Um corpo em equilíbrio, pessoal, é um corpo que tem, né? Que está, vamos dizer, saudável, né? Nutrido, é um corpo que não tem oscilações bruscas de peso, nem para cima, nem para baixo, né? É um corpo que também tem a massa muscular, né? E uma gordura equilibrada, para que essa parte hormonal ela não desregule, já levando até um pouco para a doença da saúde da mulher. Por exemplo, na síndrome do ovário policístico, essa mulher muitas vezes ela tem um período, né? Ela pode ter falhas menstruais, né? Ela pode ficar algum tempo sem menstruar, ela pode ter ciclos irregulares. E isso é um sinal ruim, né? Muitas vezes, quando a mulher ela começa a nutrir o seu corpo, ajustar a quantidade de carboidrato, de fibra, ela vai melhorar a sensibilidade à insulina dela. E naturalmente, mesmo eu tenho várias experiências aqui no consultório, mesmo sem uso de anticoncepcional, ela começa a regular o ciclo menstrual dela, né? E isso é uma coisa muito interessante quando a gente vai ver na fase da fertilidade. Se essa mulher, por exemplo, que tem a síndrome do ovário policístico, ela não trata a síndrome do ovário policístico, subentende que é comum, né? É normal ela ficar sem menstruar. Se ela não menstrua regularmente, ela não tem período fértil regular. Com isso, ela vai chegar numa fase de 30 anos, talvez 35 anos, que ela queira engravidar. E provavelmente essa fertilidade dela vai estar muito reduzida. Então, qual que é o papel da nutrição nisso? O papel da nutrição é garantir essa saúde uterina, esse controle de peso, gerenciamento de gordura, né? Gerenciamento de insulina, né? Que é um hormônio aí bem importante na saúde da mulher, para que essa mulher tenha ciclos regulares, porque dessa maneira ela vai ter períodos também férteis regulares. Isso vai garantir uma fertilidade melhor. Eu tenho um caso aqui, inclusive, veio que semana passada, de uma paciente que já estava em obesidade. Infelizmente não deu continuidade no tratamento, come assim muito farináceo, tem anos que ela não lembra quando que foi a última menstruação regular dela, e agora ela entrou em tratamento para melhorar a ovulação dela para tentar engravidar. Ou seja, poxa, né, vamos fazer o tratamento junto com ela. Mas se ela tivesse feito um trabalho prévio, né, de emagrecimento, nesse caso, de melhora de resistência insulínica, de otimização desse ciclo menstrual dela, talvez ela não estaria precisando de passar agora por uma intervenção um pouco mais pesada, né, no quesito ovulação. Então, a nutrição, ela tem muito papel, gente, em tratamento, principalmente de síndrome do ovário policístico e endometriose. Né, eu tenho casos de pacientes aqui que reduziram drasticamente os focos de endometriose só com dieta, tá? Só com melhora do estilo de vida, né? E suplementação correta, e enfim, melhora dos parâmetros de saúde. Então, no quesito, vamos dizer, inicial da vida, eu acredito que é isso, tá? É a gente buscar ter equilíbrio, ter saúde, né? E eu falo que isso tem a ver com mudar o estilo de vida. Né? Porque não tem só a ver com a suplementação que está usando, não é isso, é justamente a gente dar condições para o paciente, para ele poder ir melhorando a vida dele e chegar numa fase que ele pensa em gestar, né? E ela está mais preparada para isso. Agora, em relação à menopausa, eu também vejo que realmente hoje os casos de menopausa estão muito precoces. E aí a gente pode fazer um link com várias coisas, né, Renato? Acho que acredito desde dessas questões alimentares hoje. Hoje a alimentação da gente é muito mais contaminada, se a gente for verificar, né? Muito processada, muito contaminada.
Tem
É muito.
desinflamatórios, xenobióticos, um monte de coisa
Xenobióticos, exatamente.
começando a entender.
Então, as pessoas hoje têm muita contaminação, né, no quesito geral, e isso está alterando as questões hormonais das mulheres. Isso hoje também temos os extremos, né? Temos as mulheres hoje também entrando nessas questões de usos anabólicos muito cedo, ou reposição hormonal. Então, isso também vem acelerando esses processos de menopausa, né, no qual vai implicar também, né, inclusive na qualidade de vida dessa mulher, então é algo que a gente também tem que pensar muito. Então, assim, se a gente for pensar na nutrição em relação a quesito ciclos menstruais, eu acredito que é muito amplo, né? A gente pode falar desde de contaminações, xenobióticos, né? A nutrição também é capaz de melhorar esse equilíbrio de estresse oxidativo, né? Garantindo. Eu falo que a gente também não tem garantia, né? Hoje nós estamos em um mundo contaminado, né? E tem pessoas que não têm acesso a algumas coisas, né? Então, reduzir a resposta a poluentes, talvez informar melhor as pessoas é um caminho, né? Ou reduzir, igual, por exemplo, tem coisas que são básicas, né? Que a gente pode, às vezes, orientar, tipo, a bebida quente no copo de plástico, né? São coisas que talvez podem ser feitas por qualquer pessoa, porque quando a gente também vai verificar a questão de contaminação, né? O ideal é a panela sem alumínio, mas tem gente que não pode ter a panela sem alumínio, né? Então é trazer um pouco de informação para essas pessoas também, eu acho bem importante, né?
Eu queria te recordar uma coisa que, assim, para as pessoas que não acreditam na importância da alimentação, né, eu falo que eu já, acho que eu contei essa história em todas as turmas, né, porque eu me sinto tão culpado com isso. Eu pesquisei soja no meu doutorado, né, e na época que eu pesquisei soja, muitos anos atrás, a soja era colocado como uma grande proteína, como uma grande alimentação. E aí, na minha ignorância, né, o que que eu fiz, né? Eu deixei a minha filha consumir soja. E aos 9 anos, a minha filha teve monarca, né, menarca, desculpa. E aí, óbvio que hoje ela tem problema de obesidade. Então, para as pessoas que ainda duvidam do quanto a nutrição pode ser vantajoso ou drasticamente ruim na vida de uma pessoa em questão de modulação hormonal e de tudo que você está falando, né, de xenobiótico, de disruptor endócrino, né, de contaminantes de alimentos, contaminantes nos processos da alimentação, eu sempre dou esse exemplo, né? Então eu falo que grande parte da responsabilidade da minha filha hoje ter problema com obesidade foi minha, né? Na melhor das intenções e com o conhecimento que a gente tinha na
Conhecimento,
época,
né?
né? E de lá para cá as coisas. Minha filha hoje tem 25 anos, então assim, de lá para cá as coisas mudaram muito. Há 25 anos atrás era o que a gente tinha de nutrição. E hoje você prescrever soja para uma pessoa é quase um crime. A gente fez assim, não, para homens de jeito nenhum, hipótese nenhuma, né? E para mulher em casos muito específicos e nunca na infância. Enquanto que lá atrás a recomendação era essa, né? E hoje a gente tem visto toda uma mudança em relação a isso. E aí eu queria chamar minha amiga para essa conversa, né? Aline, para ela também participar, né? Já que a Aline é mãe, né?
Nossa, e as nossas flutuações hormonais são intensas, né? Ainda mais sendo mãe depois dos 40, que aí tudo é mais, tem um desafio maior, né? Voltar à sua estabilidade hormonal anterior, seu peso, né? Tudo vai mudando. Eu vejo uma curva, né, de ganho de peso desde a minha gravidez do Otávio, né, que agora tem 19 anos, eu com 27 anos, e a minha forma de restabelecer a minha homeostase hormonal depois que eu tive filho com 40, e o Joaquim agora tem 6 anos, então é bem diferente. E aí também a questão da fertilidade, eu acho que é um ponto importante. Você trouxe um caso clínico, né? Uma experiência aí do consultório, eu acho até que você pode trazer outras experiências, isso é muito bem-vindo, né? Eu estava até conversando com o Renato, que a gente tem que trazer mais as experiências, ainda mais que a Bárbara tem essa vivência aí muito intensa, né, na sua clínica. Então, assim, dentro da nutrição, né, que você percebe, você até falou um pouco do consumo aumentado de ultraprocessados, né, uma alimentação assim muito industrializada, né, poucos alimentos in natura. Então, assim, mas assim, algum alimento específico, alguma recomendação específica você percebe assim que consegue orientar para apoiar a fertilidade, né, para ajudar essas mulheres a engravidar? E até, né, em conjunto, quando você fala da mulher, também tem o seu parceiro, né, que está ali também junto tentando esse desafio de ter um filho, né? Então acaba sendo uma orientação familiar. Não sei se isso até acontece quando vocês estão trabalhando com fertilidade, dessa orientação, né, conjunta com o casal. Então, até essa experiência você poder trazer, né, a gente quer ouvir, ou nossos ouvintes ficam querendo saber, da forma como é a prática.
Na nutrição, a gente nunca usa o alimento isolado, né, como algo milagroso. Né, gente, é o poder da alimentação dentro de um contexto. Porque, né, temos estudos científicos, né, de alguns alimentos que, quando são expostos, geram melhores respostas inflamatórias. Mas eu falo que o poder da alimentação é que vai fazer sentido, né, quando o paciente olhar realmente o sentido global da situação. Então, o que que eu considero, Aline? Eu gosto muito das dietas com caráter mediterrâneo, né? Porque não é uma dieta difícil de executar, é uma dieta que os pacientes conseguem ter uma boa adesão, né? O que que é isso? Uma dieta com caráter mediterrâneo, né? Ela tem características antioxidantes, anti-inflamatórias. Então, qual que é a base da alimentação, né, do Mediterrâneo? Legumes, verduras, frutas, né, frutas ricas em antioxidantes, ou seja, vamos lá, morangos, né, alimentos vermelhos, alimentos verdes escuros também são ótimos para nossa saúde no geral. Só que aí vem também uma discussão, né, gente, olha o preço das coisas hoje, né? Então, assim, hoje a alimentação, cara, tá muito caro. Então, o que eu falo com o paciente hoje, gente? Pega alimento da safra, pega alimento, sabe, mais até barato, né? Barato e mais nutritivo, porque é alimento da época. Então, usa o alimento da época. E eu gosto de simplificar, sabe? O que que para mim é simplificar? Eu gosto de orientar sempre uma alimentação 80-20. O que que é isso? 80% você se preocupar com a característica da dieta ser saudável, né? Então, o que é uma dieta saudável? É a dieta da natureza, né? Fruta, legume, verdura, ovos, né? Integrais, alguns, né? Aveia, por exemplo, é uma boa opção, né? Chia, enfim, tem tanto alimento puro, né? E frequentar mais as feiras, né? Menos os mercados. Então, eu acho que já é um bom começo. Os 20% do tempo, a gente direcionar talvez para o hábito social, porque eu sei que também é difícil, né? A gente abrir mão de tudo, e nem é o objetivo também. Eu acho que o equilíbrio das partes é bem fundamental, até para a gente manter, né, a nossa cabeça também tranquila, em dia, né? Então, bem, eu acho que a maior orientação, visto o mundo que a gente está vivendo hoje, é aproveitar os alimentos da safra. Porém, Bárbara, o que que é bom, né? Vamos dizer, para a parte da fertilidade, né? O que que a gente indica? Bem, é isso. São os alimentos ricos em antioxidantes, né? Então, desde alimentos verdes escuros, alimentos roxos, vermelhos, então seriam frutas vermelhas, né? Usar cúrcuma, a gente pode fazer, por exemplo, a mulher que, por exemplo, come poucas fibras, eu gosto sempre de bater suco, porque eu acho que é uma maneira, né? Um suco verde, colocar uma fibra, um psyllium, se ela tiver alteração intestinal. Então, acredito que é uma alimentação, focar numa alimentação mais diversificada e aproveitar os alimentos da época. Eu acho que é mais importante do que a gente focar em determinados alimentos, né, gente? Até porque o preço do blueberry é bem salgadinho, né? Não é qualquer um que aguenta. Agora, em relação à fertilidade, né, do homem, né? Sim, hoje eu particularmente estou passando muitas fertilidades aqui para a Karina na clínica, mas hoje a gente vê que as pessoas estão se informando melhor sobre fertilidade. E os homens estão acompanhando as mulheres, né? Até porque isso hoje está sendo mais bem divulgado. E hoje a gente sabe que é 50-50% de responsabilidade, né? Então a mulher tem as questões uterinas, sim, mas o homem, ele tem muito, muita responsabilidade. Então hoje se fala, né, dos 1.100 dias para gestação, né? Até mesmo A pessoa que busca engravidar hoje, a gente pede para a pessoa 3 meses antes de pensar em engravidar, ela já ir nutrir o corpo dela, né? Ela já ir buscar saber como que estão as vitaminas dela, como que está o ácido fólico, a vitamina B12, a vitamina B6, né? Como que estão esses nutrientes, para que ao engravidar esse feto, essa mãe esteja bem nutrida e esse feto também, né? Hoje, por exemplo, a gente também acompanha muitas doenças, né? E alterações do homem, por exemplo, né? Então a gente também tem que reduzir a exposição de algumas coisas, por exemplo, álcool, né? Se esse homem fumar. Então, o próprio Renato falou, a gente tem a exposição, né, ambiental, a gente tem a parte genética, então tudo isso está influenciando na saúde, né, de um bebezinho que provavelmente, né, que vai ser formado aí. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Mas sim, temos muita gente buscando hoje ainda. Né? Não são todos os casais que têm essa responsabilidade, esse entendimento, mas eu acredito que a nutrição vem avançando, sabe? Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente, principalmente assim, depois da pandemia, eu acho que as pessoas estão mais atentas sobre a saúde, sabe? Sobre esses cuidados que a gente precisa de ter, e eu acho que essa é a importância até dos nossos podcasts, né? De trazer essas informações.
Eu já sou, estou caminhando para ser um jovem ancião, né? Já tenho 55, né? Daqui a pouco eu faço 60. E eu me recordo, Bárbara, que quando eu era criança, adolescente, ou não se falava muito sobre as questões femininas, né? Na época que eu vivi, ou a sensação que eu tenho, né? Que além de não se comentar isso, é que isso vem piorando ao longo do tempo, né? São 29 anos de professor. Então, né, sempre na nutrição, eu vejo que a cada ano que passa, as queixas, né, das alunas são maiores, né? Então, principalmente em relação à síndrome de ovário policístico, à endometriose, a piora dos sintomas, né, durante o período, né, que a mulher está menstruada. Você acredita hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre nutrição e com a sua prática clínica, que existe um papel da nutrição no tratamento, né? Porque da melhora dos sintomas a gente já sabe que tem, mas no tratamento, né, de uma síndrome de ovário policístico, de uma endometriose, quais seriam as abordagens que hoje você faz nesses casos?
Total, gente, total, tá? Tem pacientes que chegam para a gente, né, que estão na aposta, que já tentaram, por exemplo, a pílula e querem um método diferente, né, ou estão tendo algum efeito, vamos dizer, até colateral com a pílula, né, e são orientadas a mudar o tratamento. Enfim, a gente vê muita coisa diferente, mas o fato é que eu tenho muita experiência aqui na clínica em relação ao tratamento de síndrome do ovário policístico, que é um sucesso, assim, né, a dieta mediterrânea, essa redução, né, a dieta mesmo 80-20, não precisa de ser nada tão complexo, às vezes é um ajuste nutricional, sabe? Literalmente. E a endometriose, ela é um pouco mais complexa, né, no quesito inflamatório da doença e em relação a focos, né, porque depende do como que o paciente chega para a gente, mas eu tenho muito resultado bom. E quais são as orientações, assim, que eu acho que podem fazer muita diferença para quem está escutando? Eu acho que primeiro é pensar simples, né? 80-20, porque eu sei que mudar é difícil, gente. Mudar é muito difícil, mas não é impossível. Então, acho que a gente tem que começar fazendo aquilo que é possível, né? Depois a gente melhora. Eu falo, faz, depois melhora. E aí, quais são as condutas que eu acho que faz muita diferença? A gente buscar consumir mais legume, verdura, fruta, né? Que são coisas fáceis, distribuir, em vez de comer pão toda hora, que eu sei que é um alimento prático, mas é um alimento vazio caloricamente. Poxa, compra fruta, né? É tão fácil aqui. Por exemplo, eu adoro um doce, comi doce minha vida toda. Hoje, aqui para o consultório, eu trago um ovinho, mamão picado para comer depois do almoço. Então é bom abrir o coração também para essa mudança de hábito, gente, porque tem muitas coisas que a gente faz que é um hábito automático. A gente faz porque é fácil, porque é bom e porque a gente não pensou em fazer diferente. Outra coisa que eu acho importante é a gente também pensar em substituições gostosas, né? Por exemplo, panquequinha de banana, bolo de banana. Poxa, tem tanta coisa fácil que dá para poder fazer e que não necessariamente precisa de ter um custo elevado ou que precisa de ser difícil. Eu falo que bolinho de banana e panquequinha de banana é só bater o ingrediente, colocar na panela, colocar na forminha, rapidinho tá pronto, né? Ou pensar, por exemplo, ô Bárbara. Sei lá, eu gosto de uma coisa mais prática, né? Às vezes a pessoa, Às vezes está tomando um iogurte que tem mais açúcar, poxa, troca por um iogurte natural, coloca uma geleia 100% fruta, ou uma fruta mais doce picada, né? Pega uma granolinha que você faz caseiro, tem uma uva passas. Então, é pensar em estratégias também mais simples, que às vezes tem a ver com o seu paladar, porque eu acho que para as mulheres, principalmente, tá? Eu acho que as mulheres de 15 a 25 anos, que ainda tem muitas oscilações hormonais, as mulheres sentem muita vontade de comer doce. Então, ter essas estratégias na dieta de alimentos com paladar doce é muito importante para adesão. Uma coisa também relacionada a gente aumentar a fibra, gente. É fundamental a gente aumentar a fibra da dieta. As pessoas comem muito pouca fibra e aí você tem que encontrar o seu jeitinho. Você pode aumentar a fibra fazendo um overnight no iogurte, colocando uma chia, colocando um farelo de aveia, né? Você pode aumentar a fibra. Bárbara, eu tenho dificuldade com quantidade de legume e verdura. Às vezes num suco, numa sopa. Então, é buscar o jeitinho que você tem mais facilidade, né? Porque é o que eu falo, que são ideias. Mas é tentar também olhar para dentro de você e ver o que que você tem facilidade. Focar em carnes mais brancas, né? Menos gordurosas, não mais peixe, né? Mais frango. A carne vermelha, dá uma reduzida nela, né? Principalmente as carnes mais gordurosas. Eu sei que o paladar da carne vermelha é uma delícia, todo mundo gosta, mas é bom a gente começar a incentivar. E aquela frase da nutrição, né, Renato, que não tem erro, literalmente descasque mais, desembale menos, né? Beba água, gente, anda com a garrafinha o tempo todo, né? E assim, uma orientação complementar, mas é porque minhas consultas nunca falo só de nutrição, tá? Gente, tem que fazer exercício físico. Né? Tem que ter rotina de autocuidado. Eu falo que exercício físico não é para corpo bonito. Não tem nada a ver com isso. Exercício físico é para te ajudar a ter uma rotina boa, saudável. Você viu? Tem estudos novos que mostram que exercício físico ajuda no poder de decisão, gente. Te ajuda a aderir melhor à dieta. Isso é pura realidade. Né? Exercício físico te ajuda a estar com a mente mais serena, menos estresse, menos ansiedade. Hoje, quem não tem estresse, quem não tem ansiedade? Então,
É, ajuda
gerenciar
até a
melhor, né?
né, Bárbara? Até interrompendo, ajuda até a dormir melhor, né? A gente precisa
Sim,
dormir
já ia entrar
para
nisso. E os
organizar
outros dois?
nossos hormônios.
Sim, e os outros dois pontos que talvez eu diria para poder complementar é: faça higiene do sono, né? Se preocupe mais com o horário de dormir e acordar. Saia do celular. Agora, eu dei 9h30 da noite, meu filho, não respondo nem o Papa. Eu já coloco até no modo silencioso. Gente, não dá, a gente tem que desligar. Então, vai ficar uma pendência ou outra? Vai, mas o meu sono não vai ficar prejudicado. E então falei intestino, né? Falei coma saudável 80-20, exercício, água, gerenciamento de estresse e ansiedade e higiene do sono. Não tem erro. Não tem erro. Mas assim, eu falo, não precisa ter 10 em tudo, não, mas ter médio em tudo, né? Pelo menos 7 aí. Na faculdade a gente tem que passar com 7, né, Renato?
Ô, Aline,
Então, o equilíbrio dos fatores.
a gente treinou muito bem nossos alunos, né? Porque você lembra que eu falava do 50-50?
Ah.
Era 50-50, assim, faz o que precisa, 50% e 50% que você gosta. A Bárbara já está 80-20.
80-20. Não, eu ia até perguntar a Bárbara, explica aqui para os nossos ouvintes o que é 80-20.
Então, 80-20, o que que eu falo? É direcionar 80% do seu tempo e das suas escolhas para âmbitos saudáveis, né? Que é justamente tudo isso que a gente falou. Ó, Bárbara, comer saudável, né? Esses alimentos que a gente citou, praticar atividade física, beber água, né? Então, ficar com 80% do seu tempo gerenciando sua saúde positivamente. E os 20% do tempo você vai direcionar para os seus hábitos sociais, né? Para, por exemplo, a mulher, né, que tem uma dificuldade com o doce. É para ela parar de comer doce? Não, gente, ela pode comer o doce, senta ali uma vez na semana e come doce. Até porque a pessoa que está começando a aderir uma busca de algo mais saudável, ela não vai conseguir fazer essa transição tão rápido. É ir mudando aos poucos, né? É tentando realmente. Nem que você, eu vou mudar a proporção, Yarine. Começa no 70-30, depois você evolui para os 80-20. Aí tá
É, muito
interessante.
bom, muito bom. É prático.
Fala
Isso
assim.
é fácil de pensar, né? No dia.
E é interessante, né, Aline, porque essa aplicação, a nutrição ela é aplicada imediatamente, né? E quando você fala na questão do doce, para um homem entender a cabeça de uma mulher é muito difícil, mas eu aceito e não questiono mais. E as minhas pacientes no ambulatório reclamam muito disso. Olha, eu tenho vontade de comer doce. E eu comecei a pesquisar, e uma das coisas que eu fiz foi orientar elas a fazer uma geleia de chia. onde ela pega a chia, coloca para suco de uva, coloca na geladeira e usa aquilo como geleia. E eu comecei a pegar o retorno dos pacientes, né? Eles amam essa geleia. É a coisa mais fácil do mundo. Não tem aditivo, não tem conservante, não tem nada. Aumenta a fibra, dá o gostinho doce que todo mundo quer e é gostoso. Então, o que eu amo a nutrição é que a nutrição sempre tem uma solução simples para um problema complexo. E a gente dá, nessa solução, a gente traz saúde para as pessoas. A gente não traz um efeito colateral, né? É impossível, impensável para a nutrição prescrever algo que seja iatrogênico, ou que seja que para a pessoa fazer, ela vai sofrer mais do que ter benefício para conquistar um resultado. Então, é muito bonito ver o quanto que a nutrição cresceu, né? E aqui a gente tem quatro gerações de nutricionistas, né? Eu, que sou o mais velho, depois vem a Aline, depois vem você, vem o Cauê, que está formando já praticamente. E eu fico olhando assim, gente, como é bonito, né? Aprender com você e ficar encantado nesse processo. Porque mais do que ser professor, e a Aline sempre concordou isso comigo, né, Aline? Acho que a nossa grande felicidade é olhar para vocês e falar assim: nossa, hoje eles superaram a gente, né? Eles conseguem estar num patamar que a gente olha e está aprendendo com vocês. E isso é muito bonito, né? É claro que assim, a Aline vai agora te agradecer, mas eu já queria te agradecer antes pela aula que
Imagina,
você
eu
deu.
agradeço, fiquei muito feliz, tá? De verdade, é uma honra estar aqui hoje, fiquei muito feliz, muito obrigada por vocês terem lembrado de mim. É um prazer.
Nossa, lembra como a gente te persegue. Eu, pelo menos, estou sempre olhando seus posts.
Não, também acompanho a Bárbara, eu acho ela super atualizada, traz essas novidades para nutrição, né? Os alunos, a gente acompanha, eu e o Renato, coordenação de curso, então a gente tenta trazer o máximo de informação nova, né, que possa ajudar na divulgação da nutrição, né? E a Bárbara está engajada com o podcast, né? Então, isso é um movimento que dá trabalho, né? A gente sabe que dá trabalho, é trabalhoso estar aqui, né? Está tentando trazer informação, né? Auditiva, visual. E o que eu vejo é uma mulher muito empoderada, né? Tem a sua empresa, sua forma de trabalho, onde ela gosta, que sempre foi a clínica. Desde, eu lembro, a Bárbara Luna, ela gostava da área de clínica mesmo. E ela assumiu essa determinação, se especializou, investiu e está aí com essa clínica famosa, né, com sucesso, só cresce e traz esse podcast que passou tão rápido o horário que a gente poderia ficar aqui mais um tempo, mas temos que terminar. Então, Bárbara, nossa gratidão, assim, muito obrigada mesmo pela sua participação.
Obrigada a vocês, gente. Foi um grande prazer, viu? Desejo sucesso, né? O podcast de vocês que já é um sucesso e tudo de bom.
A gente que agradece, Bárbara. Esse foi então o nosso episódio, né, com a nossa querida Bárbara do Alimente, onde a gente está falando um pouco da saúde da mulher. Eu sou o Renato, né, nós temos aqui então a Bárbara, a Aline e o Cauê. Até a próxima.
E este foi o nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. As vozes do nosso episódio são de Aline Guiar e Renato Nunes. Edição de áudio de Caio Barbosa. E a arte e o roteiro de Ana Fontinelli. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar ligado nos próximos episódios. @alimente.nutricao e ciência. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e fiquem bem!